O abraço e o nosso muito bom dia para você que está na programação da tua rádio nesta manhã de sábado. Está começando mais um programa Sintonia. São 10h44 com 14 graus de temperatura, céu azul, linda manhã de sábado, de sol brilhando também. Naturalmente, um dia lindo de sol, em outras épocas da nossa vida, poderíamos dizer que era um convite, né, para sairmos, passearmos, para aproveitarmos o fim de semana junto com os amigos, as praças, e era motivo de muita alegria, né, de um final de semana que a gente chamava de tempo bom. Hoje temos duas situações importantes. A primeira delas é a pandemia, que nos convida ao contrário, a não sair de casa, a nos recolher, a não sair na rua, a não ser em extrema necessidade, ou quem está trabalhando, né, precisa naturalmente estar em circulação. E outra situação não menos importante é a estiagem, que está coincidentemente, né, convivendo desde o tempo do início da pandemia anunciada, mas lá no final do ano passado já começávamos a ter indícios e problemas com a falta de chuva e o excesso de calor. E a estiagem virou uma seca que atingiu todo o território gaúcho, várias cidades já com racionamento. Então, final de semana de sol hoje é uma preocupação, porque não há indícios, né, de que a instabilidade chegue. Ao longo da semana, nós tivemos aí uma boa pancada de chuva, mas o nosso objetivo nesse momento do programa é sabermos, nesse aspecto da estiagem, da seca, como está a nossa situação em Lagoa Vermelha, atualizar essa informação. Estamos recebendo hoje José Alduir da Luz Costa, gerente da Corsan, para nos trazer um panorama geral, né, de todo o trabalho que a Corsan faz, desse monitoramento e de como a nossa população pode, inclusive, ajudar. José Alduir, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua rádio Cacique. É um prazer enorme, Flávio, falar contigo e com os ouvintes aí. Infelizmente, novamente, por esse assunto aí que tão preocupa a nossa região, em especial o abastecimento público agora, né? Que a gente quer tratar aqui. É, eu acho que sou muito feliz, né? Tempo bom hoje seria chuva. Seria um tempo bom. Infelizmente, nós tivemos uma precipitação que não atingiu a expectativa e nem o objetivo que a gente tinha, que era realmente dar uma fortalecida aí no manancial. É, já está praticamente voltando àquela situação anterior à chuva, e o estado de alerta, enfim, a mobilização da nossa comunidade, Flávio, continua da mesma forma. E já começamos no início da semana, aí, provavelmente com a transposição de um outro manancial para dentro da barragem do Rio Passinho Fundo via caminhões, porque já começou novamente aí o nosso nível descer consideravelmente.
Qual foi a importância da chuva desta semana e quantos milímetros aproximadamente nós tivemos de precipitação, José Alduir?
Tivemos uma precipitação de 36 milímetros, Flávio, sabe? E realmente ele deu uma contribuição, né? Nós voltamos, nós estávamos numa situação de ir para o lodo, né? De totalmente seca a nossa barragem, e nós tivemos, no dia posterior à chuva, o sangramento da nossa barragem. Ela voltou a correr por cima novamente, né? Então, nos alegrou muito, né? Mas a gente sabe, né? A estiagem fez com que o solo tivesse muito seco, e essa precipitação ela infiltrou no solo muito rapidamente e fortalecendo aí por muito poucos dias as nascentes e aí voltando de novo à nossa situação de emergência.
Uhum. Então não durou muito essa bela imagem aí da barragem completa, né? E essa situação perdura. Nós temos previsão para os próximos dias de chuvas, José Alduir. Qual é a informação que vocês têm nesse sentido?
A gente tem acompanhado muito isso, Flávio, e infelizmente também não são alentadoras, né? Existe uma previsão para essa próxima semana de uma precipitação muito semelhante à que aconteceu, né? Então isso não é, em hipótese alguma, suficiente para que a gente relaxe essa mobilização que a gente vive hoje na nossa cidade. E a comunidade tem contribuído, eu acho que pode contribuir muito mais ainda, né? Mas tem contribuído para que a gente já não tivesse em Lagoa Vermelha um racionamento de água. Mas isso, ele não fica descartado, né? Então é importante nós estarmos mobilizados, né? Para que a gente não tenha uma situação de extrema dificuldade e que é um racionamento de água que eu não desejo isso para ninguém. Realmente é uma situação de extrema dificuldade, Flávio.
José Alduir, você falava que há uma transposição de água para o tratamento. Da onde vem essa água e como é essa estratégia montada?
Foram várias ações, Flávio, que foram planejadas e idealizadas, né? Inclusive umas estão andando, que eu quero citar aqui, e outras que já a gente pôs em prática, que é essa questão da transposição. Nós temos um rio de água muito semelhante, né? Porque isso também é outra situação importante. Nós temos que trazer uma água de qualidade para que a gente continue dentro dos parâmetros que a gente sempre atendeu Lagoa Vermelha. Nós conseguimos um manancial ali, é um afluente do rio Passinho Fundo, né? Na saída para Passo Fundo, atrás da Associação dos Médicos, ali para as pessoas que conhecem, perto do Calcário, tem um riozinho ali, sabe? E a gente foi lá, fez um barramento, conseguimos fazer a identificar a vazão dele, que ele deu 23 litros de água por segundo. A gente fechou para emergir aí a bomba para que conseguisse encher esses caminhões. Aí nós tivemos um dia de translado disso, um dia antes da chuva, e daí a gente teve que parar, porque a gente passa por dentro de lavouras, enfim, né? Uma situação de barro, são carretas, né? Então, o acesso, por mais bom que tenha ficado, numa situação de umidade, não proporciona a condição. Mas é um rio muito bom que oferece essa condição, e a gente vai novamente agora com o auxílio do Poder Público melhorar ainda mais o acesso, colocar cascalho, enfim, né, para que essas carretas, são carretas grandes, né, tem uma carreta agora, duas carretas com 40 mil litros cada uma, então são caminhões bastante grandes, né, Flávio, que qualquer situação de umidade já começa a patinar e não consegue se deslocar. Então a gente está melhorando isso e pretende já na segunda-feira iniciar esse translado novamente.
Esses caminhões são de propriedade da Corsã, José Aldir?
Não, são caminhões contratados. Nós temos um contrato operacional que nos proporciona isso, apoiado por o nosso departamento de manutenção de Passo Fundo, mais a superintendência, proporcionaram essa condição. Então, Lagoa Vermelha, eu diria assim, ó, porque você mesmo citou, são inúmeras as cidades, né? Nós podemos até nos considerar privilegiados, né? Até pela dificuldade de você conseguir esses caminhões, né? Estão todos eles comprometidos, né? São caminhões que já fazem outro trabalho também, né? Então não existe uma empresa que tenha X caminhões prontos, né? Aptos a puxar água aí para uma situação de emergência.
Uma vez que esse caminhão, então, vai até esse afluente ali nas proximidades da Associação dos Médicos, ele é abastecido. Essa água vai para a estação de tratamento ou vai lá para a barragem?
Não, nós largamos lá na barragem, porque é um volume muito grande, né, Flávio? A gente tem uma capacidade de tratamento. Então, a gente despeja ele na barragem, né, que é um aproveitamento de 100%, porque se a gente levasse ele direto na estação de tratamento, a gente não conseguiria tratar um volume maior do que a gente já vem tratando. Então, é um volume, né, vamos dizer, pontualizado, né, mas que não oferece condições de tratamento. Por isso, a gente larga ele na barragem e aí a captação continua da forma que ela vem acontecendo.
Imaginamos o custo de uma operação dessas,
com
né?
Com certeza, é extremamente alto, né? Mas em nome do abastecimento, em nome, né, de fazer aí com que a empresa não inicie o racionamento da Lagoa Vermelha, a gente foi a opção que nos restou, né, Flávio, emergencialmente.
São quantos caminhões por dia que podem ser transportados ali?
Nós tivemos na semana passada 3 caminhões, mas a gente quer iniciar agora na segunda-feira com 6 caminhões, né? Para que realmente seja um volume considerável, porque por mais grande que o caminhão seja, Flávio, assim, é muito pouco, né? Então 40 mil litros lá, para ter uma noção, a nossa bomba ela tem a capacidade de captação de 300 metros cúbicos por hora, né? Então se você leva um caminhão de 40 mil litros, é quase que insignificante, né? Perante essa capacidade de bombeamento dos nossos motores, que é aquilo que demanda para que a gente não tenha falta de água na cidade.
E o afluente dá conta de toda essa água?
Dá. Ele tem essa condição. A gente fez isso primeiro, né, que nem eu citei para ti. Ele tem uma capacidade hoje, nesse momento de estiagem, de 23 litros de água por segundo, né? Isso daria mais de 100 metros cúbicos hora, né? Então, com esse translado dos caminhões, entre uma viagem e outra, ele com certeza consegue abastecer os caminhões e contribui aí para que a gente não tenha um racionamento.
E foi necessário fazer um serviço ali, uma espécie de uma barragem para armazenar essa água?
Foi. É uma coisa simples, né, Flávio, assim, para as pessoas entenderem, né? Simplesmente uma rescavadeira foi lá, colocou um pouco de material, né, para que a gente conseguisse açudar um pouco, né, o manancial, e aí proporcionasse a condição de você colocar a bomba para sucção para que ela fosse enchendo os caminhões.
Além desse afluente, existem outras possibilidades, outros pontos aqui em Lagoa Vermelha que poderiam contribuir?
Flávio, nós iniciamos já com a perfuração de um poço, né? Que a gente não teve sucesso no quesito produção. Nós perfuramos um poço lá no pátio da barragem que deu 198 metros, que era a capacidade daquele equipamento, e ele deu uma produção muito baixa, aproximadamente 15 metros cúbicos por hora, né? Isso, para a nossa barragem, é muito pouco, para o nosso consumo da Lagoa Vermelha. Temos trabalhando agora na sequência, já está numa fase mais adiantada, a perfuração de um poço profundo Flávio e comunidade. É importante isso, né? Porque a gente... O posto é sempre bom citar que é um incógnito, né? Você não tem uma certeza absoluta que vai ser a solução dos seus problemas. Porque você pode não conseguir água em volume, que nem foi o caso do outro, né? Em volume e produção desejar, como pode também trazer uma água que não tenha potabilidade. Mas existe uma expectativa muito boa, né? A gente se associa muito àquele poço que tem lá no hotel, Lagoa Parque Hotel, né? Que é um poço com 930 metros cúbicos de profundidade. E tem uma capacidade muito grande de produção. E tem potabilidade excelente, com certeza uma água que pode ser consumida. Então a gente está associando muito a isso, né? E deseja aí que a gente consiga perfurar um poço semelhante àquele.
A propósito, com relação a isso, poderia a Corsã requisitar esse poço para abastecer a cidade?
Também
usar dessa água?
Perfeitamente, já essa possibilidade já ventilamos, já trabalhamos junto até os proprietários, né? Que foram, né? Aqui o meu agradecimento, foi extremamente receptivos. Mas assim, o poço hoje, a documentação dele tem uma produção limitada, que ela não atende a demanda, né, desejada, que fosse suficiente para atender a nossa situação. Também está se trabalhando essa questão aí para ver se consegue uma documentação que proporcione essa condição de uma maior produção. Aí sim, com certeza, ele poderia ser usado sim para o abastecimento da lagoa.
E há uma expectativa, então, de aumentar a profundidade do poço perfurado lá próximo à estação?
Esse é um dado um pouco mais técnico, Flávio, e a gente não sabe se vai ser aprofundado esse poço que já existe ou vai ser perfurado um novamente, né? Tem uns que dizem que é melhor até você iniciar uma perfuração. Mas enfim, isso independe, né? Mas existe sim, está num processo já de dispensa de licitação, né? Porque pela situação da emergencialidade, visto aos decretos aí, tanto do Estado como do município, para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais rápida, né? Está se trabalhando e tem uma expectativa que nos próximos dias a gente tenha a condição de ter esse equipamento da Lagoa Vermelha e já se inicie esse processo de perfuração.
Nós temos falado ao longo dos anos da necessidade, né, naturalmente, de preservarmos as nossas fontes, as nossas matas ciliares, e lamentamos e noticiamos com muita tristeza o fato de que ao longo desses últimos dias continuam os crimes ambientais, banhados sendo drenados, né? E até pessoas pegando água dos rios para encher os açudes. Nesse quesito, isso se configura também um fator que explica a diminuição das águas dos nossos rios? E você fazia um apelo para que as pessoas, né, não fizessem isso. Isso também, tirar a água do rio para encher açude, se configura num crime ambiental, José Aldir?
Com certeza absoluta, né, Flávio? Isso, nesse momento, ainda mais um momento crítico que a gente vive, né, você tem que priorizar. E hoje a prioridade nossa, né, da região, enfim, do município, é o abastecimento público das pessoas, né? Então, claro que é difícil você ver aí um açude secando, enfim, né? Quem sabe até os peixes morrendo e tal, mas você tem uma hora que você tem que elencar o que é a prioridade. E eu não tenho dúvida hoje, né? Isso para mim é muito claro, que a prioridade é o abastecimento da nossa cidade. Então a gente soube disso, né? A gente pediu para que as pessoas, se tinham alguma situação que estivesse acontecendo, que tomassem, né? Tivessem consciência e não o fizessem, né? Então eu fiquei sabendo também que houve alguma coisa, não tenho condição de falar especificamente de algum caso, mas com certeza a gente apela aí para as comunidades ribeirinhas, os rios, que deixem essa água hoje, que ela chegue na barragem e ela nos proporcione a condição do abastecimento da cidade.
Em uma entrevista que realizamos há alguns dias, você falava que era a intenção percorrer, né, o rio Passinho Fundo ao longo de toda a sua extensão, que não é tão grande, para verificar se estava acontecendo isso, né? Chegou a ser feita essa vistoria, José Aldir?
Fizemos, Flávio, fizemos, nós, funcionários da Corsã, a gente não tem poder de polícia, né? É bom deixar bem claro isso, mas não identificamos, nós, pessoalmente, não identificamos nada. Conversamos com pessoas que a gente conhece ali, que são ribeirinhas, a bacia de captação, e não tivemos nenhuma informação. Mas a gente soube que por denúncia, enfim, teve pessoas que foram autuadas, né? Então é importante, né? Porque a gente não sabe, Flávio, até quando que isso vai perdurar, né? Porque, infelizmente, as precipitações, né, a previsão de precipitação, ela não é nem um pouco alentadora, né? Nem, assim, se a gente olhar para um estágio um pouco maior, para um futuro mais distante, existe um estudo aí que fala que 2021 também seja uma situação semelhante a 2020. Então, nós estamos entrando aí em Laninha, né, que é menos, as precipitações vão ficar abaixo da média. Então, a gente tem que se precaver com isso, né, e temos que nos mobilizarmos para que a gente consiga administrar o abastecimento da nossa cidade.
Então temos um futuro aí que se mostra preocupante. Não há previsão de muitas chuvas agora no inverno, deverá ser seco também. E para o ano que vem a situação pode perdurar, José Aldir? Isso chega a ser, né, dramático. Né?
Dramático. E visto isso, Flávio, assim, nós tivemos a visita de um diretor nosso essa semana em Lagoa Vermelha e a gente contatou aí o prefeito municipal, fizemos uma reunião. E também temos uma outra ação que também já está acontecendo, já está se trabalhando isso, que é fazer um açude, enfim, um reservatório maior de água perto da barragem da Corsã. Né? Então tem ali um terreno que é propenso, né, que ele é propício para que se acumule água, a gente vai estar se trabalhando aí um armazenamento de água, né, para que a gente, numa situação de crise, venha utilizá-lo. Né? Então isso também está sendo trabalhado, já está em fase aí de identificação, de projetos, né, para que a gente coloque em prática essa situação também.
Qual seria a capacidade de armazenamento aí nesse espécie de açude, né?
Isso, alguma coisa nesse sentido. Flávia, assim, se cogitou, assim, mais grosseiramente, a gente olhando lá a situação geográfica do terreno, entre 100 mil metros cúbicos e 150 mil metros cúbicos, né? Isso daria, com certeza, uma condição boa de contribuição para o Rio Passinho Fundo, né? Que daí você ia tirando isso de forma gradativa, né? E proporcionaria aí uma condição muito maior de abastecimento sem você pensar num racionamento.
Uhum. Então seria aproveitar ao máximo as precipitações para juntar água, né?
Isso. Agora nós temos que armazenar água, né? Ainda mais olhando para essa situação futura aí que não é nem um pouco confortável, né? Vamos chamar assim, né?
Uhum. Essa questão hoje se discute muito a nível mundial, essa sustentabilidade, né? A Corsã, ela faz algum programa de incentivo nas contas de água para as pessoas que retiram água dos telhados, procuram armazenar nas cisternas, José Aldir, ou tem programas que podem colaborar, orientando tecnicamente como fazer isso nas comunidades do interior, inclusive, onde que também há muita dificuldade?
A Corsã, ela associa bastante a outras que têm, sabe, o feeling, o conhecimento para isso, né, Flávio? A gente trabalha muito junto à Emater, enfim, já tivemos aqui em Lagoa Vermelha inúmeros projetos ambientais onde a gente, juntamente com outras secretarias do município, enfim, né, que desenvolvam atividades que proporcionem essa questão aí do uso racional da água. Mas a Corsã em si, ela mesmo não tem, Flávio, assim, eu acho que até fica uma oportunidade de melhoria aí, né? Uma oportunidade que a gente possa cada vez mais, eu acho que o momento também é de muita reflexão, né? Eu falava até fora do ar ali com outra pessoa e a gente falava sobre isso, né? Questão de ambiental, questão de saúde, eu acho que é um momento também para refletir muito. Você falava sobre secar banhado, né? Essa é outra situação, numa época dessa, né, Flávio? Você secar um banhado
É lamentável. E o desmatamento contribui muito para isso. Ontem mesmo, assistindo um programa de televisão, se mostrava, né, a destruição da Mata Atlântica e quanto isso vem prejudicando os mananciais e a água. É outra situação preocupante, não é, José Aldir?
Com certeza, Flávio. Assim, a gente vê uma diminuição, consequência. Se nós olharmos a nossa bacia de captação, o Rio Passinho Fundo, quando foi implantado o sistema de abastecimento por manancial em Lagoa Vermelha, que foi em 1970, ele tinha uma vazão média de 1.200 litros de água por segundo. Essa era a vazão do Rio Passinho Fundo. Flávio, hoje nós estamos tirando para Lagoa Vermelha, sabe, a nossa capacidade hoje é de 80 litros por segundo. O nosso Rio Passinho Fundo, semana passada, anterior à chuva, ele estava produzindo aproximadamente 60 litros de água por segundo. Né? Então, para 1.200 litros, então nós estamos muito longe dessa vazão média. E isso é fruto daquilo que você vinha falando, desmatamento, secar banhado, enfim, esses crimes ambientais que vêm contribuindo para a diminuição das águas superficiais, principalmente.
Olha, esse dado é estarrecedor, de 1.200 para 60, né?
60, é.
E qual é a tendência, se isso não parar de acontecer, nós vamos correr o risco de perder o Rio Passinho Fundo?
Se você olhar, você vai chegar a uma data, né, Flávio? Infelizmente, né? Se você pegar dados estatísticos dos últimos anos, vai chegar, não sei, né? Mas enfim, se você for calcular isso, com certeza você vai ter um dia que você vai dizer, não vai correr mais água, né?
Que loucura, né? E as pessoas não se dão conta disso, né?
É muito complicado.
É lamentável, como nós falamos. Outra ação que a gente especulou no passado, José Aldir, foi a possibilidade de termos uma nova bacia de captação de água, né, em outro local, como no Rio Quebradente, por exemplo, em alguns outros pontos da cidade. Foi feito um estudo nesse sentido e há a possibilidade de um investimento para que nós não tenhamos uma única estação de recalque de água, possamos ter mais algum ponto?
Isso, Flávio, essa é uma possibilidade muito forte e que daria um conforto grande, sabe, assim, para muitos anos no abastecimento da Lagoa Vermelha. Claro que emergencialmente se cogitou, se trabalhou isso, se estudou, enfim, né? É, fizemos até um levantamento topográfico agora nos últimos dias para que a gente tivesse um levantamento básico. Mas é um recurso bastante alto, né, Flávio, para você fazer uma obra desse tamanho sem licitação. Então foi acordado também com o município que vai se trabalhar aí agora um projeto para que a gente, tanto o município como a Corsã, principalmente, captar recursos, né, para que a gente consiga investir aí, fazer um investimento em uma nova captação, que daria uma tranquilidade de abastecimento aí, sei lá, vou chutar aqui para 50 anos, né, Flávio?
Então há essa possibilidade também, mas depende de investimentos futuros, né?
Com certeza, né? Eu agora vou novamente aqui fazer uma estimativa, sei lá, 4, 5 milhões de reais, né? Então, para fazer uma obra dessa em licitação é realmente extremamente complicado. Mas ficou acordado também que está se trabalhando nisso, né? Principalmente o projeto, para que a gente consiga botar em prática nos próximos anos.
José Aldir, o desperdício de água tem sido também um tema recorrente nas nossas participações. A gente tem apelado. Aqui tem uma ouvinte que fala. Na minha rua tem uma pessoa que lava o canil do cachorro todo dia, que usa água para lavar as calçadas e diz, eu estou pagando, né? O que você diria para essa pessoa?
Talvez ela, né, nos próximos dias, quem sabe, né? Não sei, Flávio, daqui um determinado tempo ela tem o dinheiro, ela não consiga pagar por aquilo que não existe, né? Ou seja, não tem o abastecimento e aí o dinheiro vai ficar simplesmente no bolso, né? Então, sei lá, alguma coisa um pouco mais chocante, né? Mas a grande maioria, Flávio, das pessoas, sabe, assim, ó, que nem essa senhora que denuncia e outras também que fazem isso, estão conscientes, sabe? Eu já deixei até de lado essa questão de falar sobre automóveis, calçados, sabe? Eu acho que isso já, nesse estágio da crise hídrica que a gente vive, isso não pode ser mais falado. Existe um decreto onde o prefeito pode multar. E ele me falou que tem essa tendência a começar a autuar realmente essas pessoas que usam dessa forma. Eu apelei para as pessoas que usam dentro de casa, né? Para que você reveja como que você está consumindo, né? E o desafio foi para que, vamos colocar aqui, nós temos uma média de 120 litros de água por habitante casa, mês, né? Que nós tivesse, sabe assim, a responsabilidade, né, e a consciência e conseguisse diminuir isso em 30%, 20%, né? Com certeza faria uma diferença grande e nos daria um tempo maior aí para aguardar as precipitações tão esperadas, né?
É uma questão também importante, José Aldir, que a água que a pessoa pode estar usando lá para lavar a roupa, ela pode ter um reaproveitamento aí sim para manter a limpeza da casa, da calçada. A água do chuveiro também pode ser armazenada. Há muitas formas de reutilizar essa água e não precisar usar a água lá que sai limpa, né, e potável da torneira para isso, né?
Perfeitamente, uma água totalmente reutilizável, né? E acontece muito, né? Tem também denúncias desse, com essa formatação que a gente visita esses imóveis e acaba constatando que são imóveis que estão fazendo reutilização. Então, é bom também se certificar um pouco, né? Se realmente é uma água...
A pessoa está usando água lá para lavar o canil que vai ser jogada no esgoto se não for utilizada para isso, né?
Então é muito importante isso, né? Claro que é muito importante, sabe? Eu não quero aqui jogar uma ducha de água fria em quem denuncia, em quem está preocupado, né? Mas é bom sempre se certificar bem que realmente é uma água que está saindo da torneira.
Aqui uma ouvinte, eu instalei, lavo minhas calçadas, instalei uma mangueira na máquina de lavar roupa e utilizo a água, né? Está nos dizendo aqui a Marizete. Parabéns para você, né? Outra ouvinte pedindo, por favor, peçam para o pessoal de Ibiraeras também economizar água, né? Então, não é só para Lagoa Vermelha, a gente sabe que a rádio chega em muitos municípios da nossa região. É uma situação que é de todos nós, né?
Com certeza, essa seca assola o estado todo do Rio Grande do Sul, né, Flávio? E nós temos, Ibiraeras, inclusive, faz parte da nossa abrangência aqui, né? Nós temos como S-Polo Lagoa Vermelha, mas é vinculado a nós aqui, Ibiraeras, Caseiro, Sirico da Vica na Barra. Com certeza, essas comunidades, a gente tem passado também a mensagem para que elas façam o uso racional, porque isso realmente é muito importante. Porque o poço artesiano, é importante salientar também, Flávio, que ele também tem uma vida útil e ele também pode secar, sim, com certeza.
Não é uma solução definitiva.
Não, hipótese alguma, né? Então, são águas superficiais que elas infiltram no solo, alimentam o lençol freático e, por consequência, proporcionam a sucção aí através do poço artesiano. Mas se nós tivermos uma estiagem muito prolongada, os lençóis mais superficiais, eles vão acabar secando e, com certeza, o poço artesiano também vão ter essa dificuldade.
Então vamos continuar reiterando esse pedido, né, para que as pessoas façam sua parte. Dá para economizar mais do que já estamos economizando, dá para armazenar água da chuva para molhar os jardins, lavar as calçadas, né? Isso a gente precisa investir um pouco nessa outra forma, né, de conseguir água para as nossas necessidades.
E aí fica, claro, a contribuição agora ela é urgente, ela é, né, uma situação de emergência. Mas futuramente, Flávio, pensando dessa forma, a pessoa que vai armazenar água da chuva também vira uma situação econômica, né? Porque você vai gastar menos água da Corsan, que são águas faturadas, né? E você com certeza vai gastar menos, vai significar também no final do mês uma conta menor, uma conta...
O investimento se paga tranquilamente, né?
Com
uma
certeza,
caixa d'água
com
em pouco tempo se paga.
Não
só
tenho
na conta,
dúvida,
né,
disso. É, perfeitamente.
Além de colaborar com a Corsan, com todos nós, né, que precisamos desse recurso. José Alduir, queremos agradecer a tua presença aqui, nos trazendo essas informações. Em seguida, a gente tem aí também, ao longo do programa, informações sobre a pandemia do Covid em Lagoa Vermelha, mais um caso confirmado. Então, nós vamos dar sequência a esse assunto, mas vamos continuar falando muito ainda da estiagem.
Com certeza, Flávio, eu agradeço. E eu queria deixar, dar mais um recadinho. O Edmilson, acho que era para estar aqui com nós, ele não conseguiu por problemas pessoais. A situação das lavagens, Flávio. Assim, o pessoal, a gente sabe que essa é uma questão econômica, as pessoas também dependem disso, né, para sobrevivência. E eu sei que o Edmilson tem um caminhão aí, né, com um tanque, que tem a condição de levar água bruta, né, para esses segmentos da sociedade, enfim, né, essas lavagens, para que ela não use água tratada. Isso é importante, a gente não quer que eles parem, mas a determinação, inclusive, do poder público é que eles não usem água tratada, né, por decreto. Então, tem essa opção aí que através da prefeitura, através da Secretaria de Obras do Edmilson, que é o chefe da Defesa Civil no município.
Resolve isso, até porque os veículos precisam ser higienizados, é uma forma de combater a pandemia.
Também,
né?
Também,
tem
com
que
certeza.
Ter esse,
né,
cuidado.
Então tem essa opção aí.
Maravilha. Então está aí o José Alduir da Luz Costa, hoje em nosso programa, falando sobre a situação da estiagem. Recebemos várias mensagens aqui, o pessoal está engajado, né, também nessa causa. É uma causa da natureza, é uma causa que deve mobilizar o pessoal da cidade, da zona rural, né, os plantadores, lavoureiros, agricultores. Olha, é mais do que tempo da gente rever, né, o nosso comportamento, que é predatório. Estamos destruindo a casa onde estamos morando. Daqui a pouco não temos mais nada, né? Nem chuva para as nossas lavouras, que foram esse ano, né, todas comprometidas, na grande maioria, pela falta de chuva, pela estiagem. Já não temos mais água quase para beber. Até quando vamos continuar destruindo as árvores, enterrando fontes, fechando banhados, fazendo tudo ao contrário do que deveríamos fazer? Então, pelo amor de Deus, né, fica o alerta, o apelo, coloca a mão na tua consciência, você que acha que derrubando uma árvore aí você vai ganhar alguma coisa, né? Não ganha nada, só perde. Não se tem mais hoje como admitir isso, né? Faça a sua parte. Cuide desse planeta que está morrendo por nossa causa. E esse coronavírus não deixou de ser uma grande oportunidade da gente repensar a nossa vida e a nossa relação com o meio ambiente. Não é só ficar em casa fechado. Usa a cabeça, pensa um pouco. Tem que mudar, senão talvez venha coisa muito pior aí pela frente. São 11 horas, 12 minutos. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.